saldo positivo. Com a doutora Guida Dias.
Damos agora início a um novo episódio da rúbrica dedicada às finanças pessoais, onde falamos sobre as melhores formas de ganhar, gastar, poupar e investir o nosso dinheiro. Sempre com a ajuda da doutora Guida Dias, especialista em finanças pessoais, contabilista certificada, gestora de créditos e mediadora de seguros. Hoje vamos esclarecer algumas das principais dúvidas sobre o IRS. Bem-vinda de novo, doutora.
Olá, muito obrigada. É sempre um gosto participar nesta rúbrica e falar sobre temas que fazem parte da vida de praticamente todas as pessoas. O IRS pode parecer um assunto complicado à primeira vista, mas na verdade, quando começamos a perceber como funciona, tudo se torna muito mais simples. A ideia hoje é exatamente essa, esclarecer algumas dúvidas frequentes e ajudar os ouvintes a lidar com este imposto de forma mais tranquila e consciente.
A sigla IRS refere-se ao Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares. Em regra, qualquer pessoa residente em Portugal que tenha obtido rendimentos em território nacional deve entregar uma declaração anual de IRS. Contudo, existem exceções. Em que situações é que os contribuintes estão dispensados da entrega da declaração?
De uma forma geral, qualquer pessoa que tenha tido rendimentos em Portugal deve entregar a declaração de IRS. No entanto, a lei prevê algumas situações em que certos contribuintes podem ficar dispensados dessa obrigação. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a pessoa apenas recebeu rendimentos de trabalho dependente ou pensões até determinados limites, e não teve outros tipos de rendimento, como rendas, atividade independente ou mais-valias. Também pode acontecer quando os rendimentos são mais reduzidos e já tiveram a retenção na fonte suficiente para cumprir as obrigações fiscais. Ainda assim, deixo sempre um conselho importante. Mesmo quando existe dispensa, muitas vezes compensa verificar a situação ou até simular a entrega da declaração. Porque pode acontecer que o contribuinte tenha direito a reembolso e, se não entregar a declaração, esse valor simplesmente não será devolvido.
Quais são as consequências de não entregar a declaração de IRS dentro do prazo, nos casos em que não existe dispensa da entrega?
Quando existe a obrigação de entregar a declaração e isso não acontece dentro do prazo, a primeira consequência normalmente é a aplicação de uma coima. O valor pode variar dependendo do atraso e da situação do contribuinte, podendo aumentar se o prazo ultrapassado for significativo. Além disso, caso exista imposto a pagar, podem também ser aplicados juros de mora. Existe ainda uma situação que muitas pessoas desconhecem. Se a declaração não for entregue à AT, à Autoridade Tributária, pode fazer uma chamada liquidação oficiosa, ou seja, calcular o imposto com base nos dados de que dispõe. E normalmente esse cálculo não é o mais favorável para o contribuinte, porque não considera todas as deduções possíveis. Por isso, a melhor estratégia continua a ser cumprir os prazos e evitar problemas desnecessários.
Atualmente, o sistema do IRS automático permite obter uma declaração de IRS preenchida automaticamente, com base nos dados sobre os rendimentos e as despesas a que as finanças têm acesso. Quem pode recorrer a este sistema e quais são as suas vantagens e desvantagens em relação ao preenchimento manual da declaração?
O IRS automático vai facilitar bastante a vida de muitos contribuintes. A AT já tem acesso a várias informações sobre rendimentos e despesas, como salários, pensões ou despesas comunicadas ao e-fatura, e utiliza esses dados para apresentar uma proposta de declaração já pré-preenchida. Este sistema está disponível, sobretudo, para contribuintes com situações fiscais mais simples, como trabalhadores por conta de outrem ou pensionistas que não tenham rendimentos mais complexos. A principal vantagem é mesmo a simplicidade, Basta verificar os dados e confirmar a declaração, mas há aqui um detalhe importante. O facto de ser automático não significa que esteja sempre perfeito. Por isso é fundamental rever com atenção todos os dados antes de aceitar a proposta, porque pequenos detalhes, como dependentes, despesas ou alterações na situação familiar, podem influenciar o resultado final do imposto.
Tanto através do IRS automático como do preenchimento manual da declaração, é possível consignar 1% do IRS e 15% do IVA a uma entidade que persiga fins sociais, culturais, ambientais ou de proteção dos animais. Em que diferem estas duas formas de apoio e que entidades podem ser beneficiárias?
A consignação é uma forma interessante de apoiar instituições sem necessidade de fazer uma doação direta. Existem duas possibilidades, a consignação de 1% do IRS e a consignação de 15% do IVA suportada em determinadas despesas. No caso da consignação de 1% do IRS, o contribuinte pode direcionar uma parte do imposto que iria para o Estado para uma entidade à sua escolha, como uma instituição social, cultural ou ambiental. Aqui não existe qualquer custo adicional para o contribuinte, porque essa percentagem é retirada do imposto que seria entregue ao Estado. Já a consignação de 15% do IVA funciona de forma um pouco diferente. Neste caso, estamos a falar de uma parte do benefício fiscal associado às despesas com o IVA que o contribuinte poderia deduzir no IRS. Ou seja, ao optar por consignar esse valor, estará a direcionar parte dessa dedução para a entidade escolhida, o que pode reduzir ligeiramente o reembolso ou aumentar um pouco o imposto a pagar. Ainda assim, continua a ser uma forma simples de apoiar instituições que desenvolvem trabalho importante na sociedade. Para saberem exatamente a quem podem doar, a AT publica todos os anos uma lista atualizada com milhares de entidades elegíveis. São mais de 5.500 este ano, por exemplo. Podes consultar esta lista diretamente no Portal das Finanças ou pesquisar pelo nome ou NIF da tua associação favorita na hora de preencher o IRS.
Uma das questões que mais dúvidas levanta no momento da entrega da declaração de IRS é a escolha do regime de tributação, para quem é casado ou vive em união de facto. Em que situações é que faz mais sentido optar pela tributação conjunta? E em que casos é que a tributação separada pode ser mais vantajosa?
Esta é uma dúvida muito comum entre os casais. Quando duas pessoas são casadas ou vivem em união de facto, podem escolher entre duas formas de declarar os rendimentos, ou tributação conjunta ou tributação separada. Na tributação conjunta, os rendimentos dos dois membros do casal são somados e o imposto é calculado sobre o rendimento total do agregado. Já na tributação separada, cada pessoa apresenta a sua própria declaração. Na prática, a opção mais vantajosa depende muitas vezes da diferença entre os rendimentos de cada elemento do casal. Quando existe uma diferença significativa entre os rendimentos, a tributação conjunta tende a ser mais favorável. Quando os rendimentos são semelhantes, o resultado pode ser bastante parecido. Por isso, a melhor estratégia continua a ser fazer uma simulação das duas opções antes de submeter a declaração. Felizmente, o próprio Portal das Finanças permite fazer essa comparação de forma simples.
No caso dos rendimentos prediais oferidos pelos senhorios, é preferível optar pela tributação autónoma das rendas ou pelo englobamento?
Nos rendimentos prediais, ou seja, nas rendas, a regra geral é a tributação autónoma, ou seja, uma taxa fixa aplicada sobre esses rendimentos. Mas existe a opção de englobar, que significa juntar essas rendas aos restantes rendimentos e serem tributados pelas taxas progressivas do IRS. Agora, quando é que compensa uma ou outra? Depende muito do nível de rendimentos da pessoa. Se a pessoa já tem rendimentos mais elevados, normalmente a tributação autónoma acaba por ser mais vantajosa, porque evita subir de escalão. Se a pessoa tem rendimentos mais baixos, pode compensar englobar, porque pode ficar com uma taxa mais reduzida. Dou um exemplo simples. É como escolher entre pagar sempre uma taxa fixa ou pagar uma taxa que varia consoante o teu rendimento total. E há aqui um detalhe importante. Nas regiões autónomas, como os Açores e a Madeira, as taxas podem ser mais reduzidas, o que pode também ser considerado. Por isso aqui não há uma resposta única, o ideal é sempre simular antes de decidir.
E no que respeita à venda de imóveis, em que casos é que é necessário declarar mais-valias?
Sempre que há venda de um imóvel, deve existir atenção às mais-valias e, na prática, essa venda tem de ser declarada em IRS. Mesmo que a pessoa não venha a pagar imposto, a operação deve ser sempre comunicada. Agora, quando é que há imposto a pagar? Quando existe um ganho, ou seja, quando vendes por um valor superior ao que compraste. Por exemplo, compraste uma casa por 100 mil e vendeste por 150 mil. Esse ganho de 50 mil euros pode ser tributado, mas há exceções importantes. A mais comum é... Quando estamos a falar de habitação própria e permanente, se o valor da venda for reinvestido noutra casa para a habitação própria, dentro das condições previstas na lei, pode não haver imposto a pagar. Mas atenção, mesmo nesses casos tem de ser declarado na mesma. E ainda há outro ponto importante. Normalmente, apenas uma parte do ganho é considerada para efeitos de imposto, não o valor total. Resumindo de forma simples, vender casa, declarar sempre, pagar imposto, depende da situação.
Muito obrigada, doutora Guida Dias, por ter clarificado algumas das questões mais frequentes em relação à entrega da declaração de IRS. No próximo episódio, vamos continuar a falar sobre este tema, pois ainda há várias dúvidas que importa esclarecer. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rúbrica Saldo Positivo em podcast.
Saldo Positivo. Com a doutora Guida Dias.